agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Eu sou o Abner.
E eu sou o Thiago.
E hoje nós vamos falar sobre uma série de jogos que tem um lugar especial no coração de muitos gamers, especialmente dos jogadores de PC.
Se você costuma jogar no computador, ou é só ligado nos memes do Reddit e do Twitter, talvez já tenha ouvido da interminável espera dos fãs desses jogos por uma sequência.
Depois de um cliffhanger deixado em aberto há mais de 12 anos, os fãs de Half-Life finalmente podem subir no trem do hype novamente, porque vem lançamento novo da série por aí.
Então, ouvinte, coloque seu traje HEV e agarre sua Gravity Gun, pois por trás dos controles já vai começar.
Hoje vamos falar sobre a série de jogos Half-Life.
Desde 98, Half-Life é um dos grandes marcos dos jogos de tiro em primeira pessoa, com um grande foco tanto em gameplay como também em narrativa.
Então vamos lá que nosso bate-papo vem por aí.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E para começar a nossa conversa, trouxemos aqui o Renato.
E aí? Bom, pessoal.
Então, sem mais delongas, não é mesmo? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é legal a gente inteirar sobre o meme que a gente falou tanto. Mas, assim, Half-Life 2 foi lançado há muito tempo atrás. E, no caso, Half-Life 2 Episódio 2, que foi o último que foi lançado.
Mais de uma década, pra ser exato.
Exato. E todo mundo fala, nossa, cadê o 3? E é um meme que a Valve, que é a empresa responsável por esse jogo, não sabe contar até 3. Porque tem Team Fortress 1 e 2, tem Left 4 Dead 1 e 2, tem Half-Life 1 e 2, Episódio 1 e Episódio 2.
Portal 1, Portal 2.
Exato, nunca tem o 3 de nada, certo? E aí eles nos vêm com do nada fazer esse... Basicamente, ninguém mais tinha nenhuma esperança e quando ela tava pra apagar, ela apareceu.
De repente, eles lançam um trailer no YouTube, tipo... É um novo jogo do Half-Life em VR exclusivo, mas a gente vai falar bastante ainda do Half-Life Alyx mais pra frente.
Sim, e ele não é o 3.
Não é o 3. Tá mais pra um 1.5.
É, mas
algo
é esse
assim.
Ponto.
Qualquer coisa na série Half-Life oficial já é ótimo.
Bem, nos conte pra quem não jogou Half-Life, por exemplo, eu só conheço, nunca joguei. Conta pra gente como é que é.
Bom, o primeiro jogo do Half-Life teve um foco muito grande em imersão. Foi um jogo em primeira pessoa que tentava não tirar o controle do jogador. Você era... O único momento que você perdia mais ou menos o controle era quando que você tava na... Entre aspas de novo, cutscene do início do jogo, que era um trem que te levava por dentro da Black Mesa, que é a empresa barra laboratório barra lugar gigante científico onde se passa a maior parte do jogo, em que você pode... sair andando, correndo, tipo, dentro do trenzinho, que nem uma criança, pra ir aprendendo os controles de movimento, enquanto o jogo te expõe ao universo que a história vai se passar. Você é o Gordon Freeman, que se torna depois um meme por si só, por ser o personagem silencioso que nunca fala nada. E o jogo é basicamente um jogo FPS com elementos de survival, em que você vai tendo a narrativa contada pra você através dos NPCs, através do que acontece dentro do jogo, e não por cutscenes, não por vídeos. Tudo que acontece, você continua conseguindo mover o Gordon da forma que você quiser. Se você quiser, você pode ficar olhando numa parede, enquanto atrás de você tá acontecendo uma das explosões mais importantes do jogo. E da série, no geral. E o legal do Half-Life é justamente isso, que, tipo, você tem um foco muito grande na história e não é só você sair matando tudo. É, você, inclusive, tem a capacidade de matar os NPCs que estão ali para te ajudar. E você pode fazer uma pequena equipe com os seguranças da Black Mesa para lutar contra os alienígenas e coisas do tipo. Então, o Half-Life foi uma revolução muito grande por esse foco na história, em que você tem um controle sobre o personagem, só que, ao mesmo tempo, não é uma coisa muito abstrata, tipo Doom, que você é simplesmente largado num planeta, você sabe onde você tá, você sabe o que você tá matando, e você não sabe por que você tá ali, você não sabe o que aconteceu pra você ir parar no meio do inferno, você só sabe que você tá lá e o seu trabalho é matar alienígenas e você mata tudo que vê pela frente.
É, essa questão do Half-Life, da imersão dele, é muito impressionante. Eu nunca terminei o Half-Life, mas eu comecei o primeiro, e é muito legal aquele começo que você, depois de chegar no trem, você, o Gordon Freeman, é um cientista, e tem os outros cientistas falando, você vai fazer o teste lá, né? Então, pega lá seu traje especial pra fazer um negócio e tal. E, tipo, é você meio que vivendo a vida do cara ali, em primeira pessoa, e não sabendo exatamente como você tá controlando aí naquela época, naquele momento. Mas é muito realmente imersivo. Esse negócio realmente da cutscene é verdade. É você conversando com a galera, o pessoal falando com você, e você se mexendo ali. Ele é uma coisa bem diferente do que a gente tem falado pra ver.
E é legal porque você é jogado num laboratório em que você tá tentando fazer coisas extremamente normais. Você não tá já com uma arma saindo matando alienígenas. Você vai como o Gordon, pega o traje que é feito para você fazer o experimento que você precisa fazer. Aí o experimento dá errado e aí que você começa a ter mais elementos de ação e começa realmente algumas coisas mais normais de FPS. Você consegue a primeira arma e a crowbar, famosa crowbar do jogo e por aí.
Isso me lembra um pouco, talvez, um pouco do Chrono Trigger, naquela cena específica do julgamento, que ela não muda muita coisa, mas ela meio que vê coisas que você fez e meio que mostra, você fez essas coisas, mostrando consequências dos seus atos. Ele meio que faz o mundo ficar um pouco mais real, e eu acho que é isso que esse começo do Half-Life faz de tão excelente. Você não tá atacando ninguém, você é um cientista nesse lugar, e eu adoro isso. Eu adoro quando começa tudo a dar errado, você sente um pouco mais, porque... Tava tudo normal antes, eu passei de trenzinho aqui no lugar inteiro.
Eu dei oi pra aquele cientista que tava no banheiro de boa, agora tem um sangue ali atrás do banheiro e deu ruim.
Isso é bem legal. E pra quem viu o episódio de FPS, sabe que o Half-Life, ele inovou justamente nisso, né? Ele trouxe a narrativa. Pra gente é até normal agora falar, nossa, tinha cutscene. Algumas pessoas só podem pensar, uai, todo jogo que eu joguei foi assim, mas ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a dar algum tipo de contexto, certo? Que nem o Renato falou, se tivesse no Duan, não sei que você tivesse a paciência de ler o Entre Fases, o que eu já vou falar aqui, ninguém lia. Você não ia saber o contexto de nada. E, sinceramente, você não se importava. Você só queria continuar apertando pra frente e batendo em pessoas. E eu acho que ele fez isso muito bem, o Half-Life.
Enfim, a engine do Half-Life também foi responsável pelo nascimento de muitos jogos que hoje em dia meio que se tornaram marcas da Valve, tipo... Counter-Strike, começou com mod de Half-Life, e a Source, que então era conhecida como a Gold Source, também virou a base para praticamente todos os jogos da Valve a partir de então. E a Source em si nasceu também com o Half-Life 2. Passando anos depois dos acontecimentos trágicos na Black Mesa, o Gordon é jogado pelo... Caramba, vai ser muito spoiler falar disso aqui, mas tudo bem. Se você não jogou Half-Life 2 até hoje, você tá perdendo. É jogado num mundo pós-apocalíptico, depois dos acontecimentos da Black Mesa, em que a Terra já foi tomada pelos alienígenas e você se junta a uma força de resistência pra tentar salvar o mundo. O Half-Life 2 introduziu algo muito legal, além de ser uma revolução relativamente grande em gráficos e o que um jogo da época poderia ser. Tinha uma participação muito grande de física. Você usava objetos para fazer muitas coisas. Você tinha que colocar caixas nos lugares. Tinha uma arma que era feita especificamente para usar as físicas da nova engine do jogo para fazer puzzles e você jogar objetos contra monstros para não precisar nem usar tiro para matar alguns oponentes. E, enfim, o Half-Life 2 também foi um dos primeiros jogos a serem lançados na Steam. E a Steam se tornaria a maior loja e plataforma de conteúdo para computador até os dias de hoje em dia.
Não era bem eu nessa época, mas eu lembro de muitas pessoas reclamando porque pra jogar o Half-Life 2 você tinha que baixar o Steam. E muita gente ficava brava. O quê? Eu tenho que baixar esse negócio que eu nem quero aqui pra jogar esse negócio? E hoje em dia o pessoal reclama quando tem que pegar um outro negócio que não seja o Steam.
Inocentes.
Ah, a Epic Games Store dos anos 2000. Ah, bons tempos, bons tempos. Enfim, depois do Half-Life 2, a gente teve sequências episódicas. Ou seja, continuações do Half-Life 2 que não foram Half-Life 3, obviamente. Tivemos primeiro o Half-Life 2, episódio 1, fazendo o Half-Life 2 ser considerado por uma grande parte da comunidade como o episódio 0. E depois o episódio 2. O episódio 2 é o alvo de uma das maiores controvérsias e dos maiores memes da internet por justamente terminar num cliffhanger. A última cutscene do jogo... é você caído no chão e o pai de uma das personagens principais do jogo é morto na sua frente e os créditos simplesmente sobem. Acabou assim. Você viu um dos personagens principais que te acompanhava, tipo, tecnicamente desde o primeiro jogo, e a gente nunca descobre o que acontece depois disso. Porque então a Valve não lançou quase mais nada de conteúdo no universo Half-Life. Foram memes e dor de fãs pedindo, por favor, conte até 3 uma vez, faça um novo jogo. E a Valve realmente não fez um Half-Life 3 até hoje. O negócio foi tão feio que a comunidade começou a tomar a série Half-Life nas próprias mãos e fazer os próprios jogos. O que acabou dando nascimento de projetos como o Source Black Mesa.
Que inclusive lançou essa semana.
Sim, vocês também deveriam jogar. É. Aproveitem antes de jogar o Half-Life Alyx, se você já tem um... Basicamente, é um remake completo do Half-Life 1, só que na Source Engine do Half-Life 2. E com gráficos muito melhorados, músicas novas, áudio melhorado. Eles tentaram também refazer os modos Deathmatch Multiplayer. Eles refizeram o Zen, que é a saga final do Half-Life 1, que é numa dimensão alienígena. E é simplesmente uma carta de amor à série Half-Life. E, tipo, qualquer fã de Half-Life precisa jogar o Source Black Mesa, tendo jogado o Half-Life original ou não.
Pior que ele ficou em beta por muitos anos. Ele lançou agora. É, tipo, uma vitória pra ele ter lançado 1.0 ali, ó. E é um amigo nosso que ele gosta muito de Half-Life. Ele me mostrou a diferença da introdução do Half-Life 1 lá e a introdução do Half-Life 1 no Black Mesa. E é, tipo, lindo. É maravilhoso. É, tipo, os gráficos são, tipo... Nossa, é uma experiência... Eu quero muito jogar. Eu ainda não joguei, eu só vi. E agora que lançou, eu estou pensando.
Tá na hora. E, além disso, é claro, não tendo Half-Life 3, a comunidade também falou, a gente vai fazer o Half-Life 3. E assim nasceu o Project Borealis. Que é uma tentativa de fãs fazerem a sequência do Half-Life 2, episódio 2, só que numa engine mais nova, na Unreal Engine 4, tentando recriar as físicas, o movimento, tudo e deixando o mais idêntico possível da Source do Half-Life 2, pra fazer realmente uma sequência que parece uma coisa nova, uma coisa, um avanço, tanto na história, tanto nos gráficos, quanto na gameplay do Half-Life 2.
E eles estão usando de base também que... O escritor principal do Half-Life, ele deixou disponível o roteiro do que seria o Half-Life 3.
Um roteiro bem resumido.
Muito resumido, mas tem um roteiro. Então eles basicamente estão usando o roteiro, estão usando a engine, basicamente. Ó, se não vai fazer, a gente vai fazer nós mesmos.
E o mais legal desse roteiro é que, na verdade, o Mark Laidlaw lançou com Epistle 3. Ele tentou esconder o máximo possível que ele estava tentando dar uma mostradinha pra comunidade o que teria sido Half-Life 3. Ele, tipo, trocou os nomes dos personagens e tudo tal. Daí a comunidade pegou, decodificou o texto dele e tá virando Project Borealis. E vamos ver o que vai virar. Olha, se vai só durar realmente os mesmos 10 anos que demorou o Source Black Mesa, eu acho que vale a espera. Porque a Valve, com certeza, não vai fazer.
É, o que pode acontecer é a Valve falar, não, vocês não, não pode, não pode, proibido.
O que é possível, porque eles não estão usando nem a Source.
É, e a Nintendo costuma fazer bastante isso, né? Então, não é... Nintendo e Valve são coisas diferentes, mas... Não é incomum uma empresa fechar jogo de fã.
Ah, vai que a gente ainda vai falar, mas vai que o jogo... vai que o jogo novo dá muito sucesso e eles querem fazer o 3, né?
Exatamente. É. Mas claro, nem tudo é flor. E tivemos alguns projetos bem ruinzinhos também saindo por parte dos fãs, como o Hunt Down the Freeman, que era um jogo que tentava adicionar um personagem edgy, Ele é da marinha e o Gordon bateu nele com a crowbar e ele ficou com uma cicatriz, então agora ele quer matar o Gordon. Só que eles fizeram uma bagunça com a gameplay, os mapas são horríveis, a dublagem é amadora, tipo, usando youtubers pra fazer as vozes de vários personagens. E simplesmente deu tudo errado com o Hunt Down the Freeman. E ele virou basicamente mais um meme. Para... enfim, mais um meme para os fãs de Half-Life. Mas é claro, enfim, depois de muitos anos de espera, desde 2008, se eu não me engano, saiu ano passado o trailer para Half-Life Alyx, que vai ser finalmente mais um jogo na franquia Half-Life vindo diretamente da Valve.
Olha só.
Yeah, todo mundo vai comprar ele, não vai?
É.
Infelizmente não, porque tem um grande, pequeno e grande, novamente, detalhe. O jogo vai ser exclusivo para plataformas VR. Você não vai conseguir jogar ele apenas com mouse e teclado em um monitor.
Ah.
Você precisa de um headset VR, sendo qualquer um, tipo, da Valve mesmo, o Valve Index, que custa nada mais nada menos que os seus $999. Porém, o lado bom é que a Valve não vai fechar o jogo só para a própria plataforma VR. E a Steam VR vai estar funcionando com o Half-Life Alyx para qualquer headset, seja o Oculus Quest, o Oculus Rift S, que já são por volta dos $400, um pouco mais acessível, né? Ainda é um preço num console completo, mas como a tecnologia ainda está desenvolvendo, é interessante ver como que a Valve fazendo um jogo numa série que tá sendo, tipo, hypada e esperada durante tantos anos, vai fazer o mercado de VR crescer. Porque os Valve Index, mesmo custando $999, ficaram sem estoque. A Valve não conseguiu produzir rápido o suficiente para acompanhar a demanda de headsets VR pro Half-Life Alyx.
E outra coisa, eu acho isso muito legal, por mais que isso provavelmente significa que eu não vou jogar nos próximos 7 anos, é que todo Half-Life inovou em alguma coisa. Half-Life 1 literalmente trouxe narrativa ao FPS, aos jogos de PC, e Half-Life 2 simplesmente ele deixou todo mundo boca aberto com as físicas dele, em um jogo que tinha usado físicas tão bem. Então acho que a Valve justamente nunca tinha lançado 3, acho que um dos motivos é porque ninguém inovar em nada. Tinha tanto jogo de narrativa, de tiro por aí. Eu acho que justamente eles esperaram uma oportunidade pra inovar de novo. Eles estão inovando no VR. Porque eu acho que mesmo se você usar outro Oculus VR, não é a mesma experiência. Pra quem viu o trailer sabe que eles deram foco pra você poder mexer cada dedo da sua mão.
Sim.
Pra você pegar ali uma bala que tá no fundo de um armário, você mesmo, você encontrar a bala mexendo que tem lá, pegar ela e colocar na sua arma. É tipo... eles parecem que estão utilizando realmente o VR ao seu potencial máximo, com cada dedo que você tem. Então, assim, eu acho que se você for usar um VR que não tem suporte a cada dedo, talvez não vai ficar tão legal, assim.
E sim, isso é uma coisa que talvez acabe sendo muito importante para a tecnologia de realidade virtual, por causa que ela estava sofrendo um problema de... tá, a gente precisa fazer pessoas comprarem realidade virtual, então a gente tem que fazer jogos para ela. Tá, mas não é todo mundo vai ter tem o aparelho. Então, se a gente fizer jogo, a gente vai vender pouco. Então, fica assim, você vai fazer jogo pra ninguém, mas se você não fazer jogo, ninguém compra o aparelho. E aí, quando tem algum jogo, geralmente são, tipo, experiências, realidade virtual. E o pessoal costuma falar que não são muito bons, assim. Tem alguns jogos que a galera gosta, tipo Astro Bot ou Deracine, que as pessoas falam que é legalzinho. Mas nenhum jogo tá gritando, tipo, ei, agora é a hora. E parece que a hora chegou.
Eu acho que teve um prefácio, assim, teve uma voz. Oi, agora é a hora. No Beat Saber.
Sim.
Que muita gente comprou Beat Saber. Comprou VR só pra jogar Beat Saber. Só que agora, meu amigo, é um Half-Life. É tipo, o paizão chegou, certo?
É, praticamente então... o pai dos FPS de PC, ó, Half-Life.
Se ele não dá certo, vamos ver o que vai acontecer com a realidade virtual.
O Half-Life Alyx tem a capacidade realmente de ser aquele AAA pra vender.
95,3 FM.
Rádio Agência Nacional informa.
15 de novembro de 1889. A história do Brasil mudou de rumo com a proclamação da República. A data marcou o fim da monarquia brasileira com a instalação de um governo provisório e a publicação do Decreto número 1, anunciando a República Federativa. O anseio do povo por um sistema democrático com mais liberdade econômica e menos autoritarismo desgastou a monarquia e abriu uma crise desencadeada também pela interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, o que provocou atritos com a Igreja Católica. Os rumores de corrupção na corte causaram descontentamento entre os militares brasileiros. Os oficiais do exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da guerra. A classe média e os profissionais liberais desejavam mais liberdade política. Por isso, muitos aderiram ao movimento republicano, que defendia o fim da monarquia e implantação da república. Também se juntaram ao movimento os defensores da causa abolicionista. Eles relacionavam a falta de desenvolvimento às desigualdades na relação de trabalho, o que era legitimado por Dom Pedro II. Desta forma, o fim da monarquia representava uma opção viável para os que combatiam a mão de obra escrava. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, instalando um governo provisório. História hoje. Apresentação José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Esta é a Rádio UFSCar, emissora educativa, operando em frequência modulada em 95,3 MHz, 150 watts de potência, sob o prefixo ZYU757. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, FAI UFSCar. Escute diferente.
That makes sound. Who is that?